11 minutos, sua conexão com o mundo dos esportes.
Sem querer, querendo, o 11 Minutos faz hoje uma homenagem ao grande Roberto Bolanhos, criador da Turma do Chaves, que há décadas faz a alegria de gerações de crianças e, por que não, dos adultos também. O mundo ficou um pouco mais triste na última sexta-feira, quando Bolanhos morreu aos 85 anos em sua casa em Cancún, no México. E é no embalo de Chapolin Colorado, Seu Madruga, Dona Florinda, Kiko e outros personagens da Turma do Chaves que anunciamos a escalação de hoje do 11 Minutos. Na defesa, quem segura a onda e não dá moleza para os atacantes é o nosso produtor, uma espécie de zagueiro limpa-trilho. Estamos falando do Anderson Mendanha. Mendanha, mais uma vez, bom dia para você. O Mendanha recupera a bola e passa para o meio-campo. É na meia-cancha que encontramos a Isaura Oliveira, responsável pelos trabalhos técnicos e que faz a articulação das jogadas. Isaura, mais uma vez, bom dia. E o Mendanha e a Isaura são palmeirenses. E como dizia o Chapolin Colorado, não priemos cânico, não é isso, Gesiel?
É verdade. Isso, esse bordão está bem assim no que o Palmeiras está passando agora.
Não priemos cânico, mas vai falar isso para a torcida do Palmeiras hoje, hein, nessa situação no Campeonato Brasileiro, né, Gesiel?
Não é fácil. Até o final ainda existe a esperança, mas não priemos cânico.
A Isaura passa pelo marcador, abre os microfones e abastece os atacantes. E isso. A nossa dupla de ataque deixa hoje de lado a polêmica sobre quem é o campeão brasileiro de 1987. Na ponta direita aqui, já foi apresentado o Gesiel Carvalho. Gesiel, vamos bater bola, é isso?
Vamos bater bola.
E na ponta da linha, Bruno Lourenço. Bruno, bom dia.
Bom dia, Adriano, Gesiel, Mendanha, Isaura, todos os nossos ouvintes. E o Palmeiras tem chance ainda, eu acredito.
Ok, o Bruno, torcedor do Flamengo, dando aquela força para a torcida do Palmeiras. Bruno, vamos falar muito aqui ainda sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo, que deu uma força para o Palmeiras nesse final de semana. Tudo isso daqui a pouquinho no 11 Minutos. Bem, aqui no 11 Minutos temos falado muito sobre os projetos em discussão no Senado que tem a ver com a grande paixão do brasileiro, o futebol.
Já destacamos, entre outras propostas, punições mais rigorosas para quem vai ao estádio mais para brigar do que para torcer e ajuda financeira aos times das séries C e D.
O 11 Minutos também abriu espaço para o projeto que limita a duração de mandatos dos cartolas que não querem largar o osso e não saem do comando de clubes e federações. E também a proposta que prevê fiscalização de órgãos públicos nas contas da Confederação Brasileira de Futebol. Assunto do 11 Minutos da última sexta.
E num debate recente na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, explicou por que o futebol está entre as preocupações dos senadores.
Incrível como o futebol impacta em todas as culturas e o que significam os atletas e o que o futebol representa, não só como comportamento humano nos estádios, da massa que vai para o estádio, as famílias, eles que antes eram só homens, agora vão mulheres para os estádios. Então isso tudo tem a ver também com a cultura do nosso país.
Bruno Lourenço, os senadores têm, durante aí essa legislatura, discutido vários projetos que têm a ver com futebol. E futebol, como é paixão nacional, nada melhor do que discutir o futebol aqui na casa, no parlamento, em que se reverbera a voz do povo.
Lembrando que não apenas o futebol, mas o esporte como um todo.
É verdade.
Houve até uma polêmica no final de semana, o jogador Murilo, né, da seleção de vôlei, criticou abertamente dirigentes da Confederação Brasileira de Vôlei, porque a gente vê o Nusma, por exemplo, que está no Comitê Olímpico, ele ficou, acredito que uns 20 anos na Confederação Brasileira de Vôlei, depois foi para o COI, e lá também permanece todo esse período, né? E desde então também o Ari Graça entrou para comandar a Confederação de Vôlei e fica ali por 20 anos. Isso, alguns atletas como o Murilo, por exemplo, se perguntam, né? Por que isso? Vôlei, futebol, judô, basquete, a gente não vê uma renovação de dirigentes como a gente vê dos atletas, né? Isso preocupa bastante os senadores, deputados e a gente da sociedade, né?
E Gesiel, nós vemos aqui que No 11 Minutos temos falado muito sobre isso. Vários projetos, várias iniciativas em discussão no Senado, exatamente para procurar dar uma nova cara ao futebol brasileiro, por exemplo, ao esporte brasileiro, já que o Brasil vai sediar as Olimpíadas daqui a menos de 2 anos, e o futebol brasileiro que carece de uma nova cara, uma mudança depois do fiasco dentro de campo na Copa do Mundo.
Pois é, a gente tem feito esse debate aqui no 11 Minutos e ao longo de todo esse tempo, esse debate vem somente na direção de que esse tipo de gerenciamento que se faz hoje no esporte, incluindo aí futebol e também as federações de outros esportes, precisa realmente de uma lufada de ar, oxigênio, transparência, mudança, renovação, tudo isso que a população tem lutado, isso também se adequa ao esporte, porque afinal de contas, como a senadora Ana Amélia bem falou, o futebol impacta todas as culturas.
É verdade, então estamos aqui destacando hoje os projetos em debate no Senado que tem a ver com o esporte brasileiro. E aqui no 11 Minutos também estamos homenageando o Roberto Bolaños, criador da Turma do Chaves, que morreu na última sexta-feira no México. O velório de Bolaños foi num dos poucos locais que poderiam abrigar milhares de pessoas que foram homenagear o humorista, o Estádio Azteca, na Cidade do México.
O Azteca também foi palco daquela que é considerada por muitos a maior glória do futebol brasileiro, a conquista do tricampeonato e da taça Jules Rimet nos 4-1 contra a Itália no final da Copa de 1970.
E foi naquele jogo que o rei do futebol, Pelé, marcou o último gol dele em Copas, aquela cabeçada fulminante que abriu o placar do jogo, vencendo o goleiro italiano Albertosi.
E Pelé deu um susto na gente na semana passada, né? Continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas está melhorando, segundo o último boletim médico. Essa notícia é boa.
Exatamente. Hein, Bruno? Você tem acompanhado, claro, aí a evolução aí do estado de saúde de Pelé. Pelé deu um susto, mas felizmente está se recuperando, né, Bruno?
Acho que está driblando mais uma, né? Tomara que sim. E agora que você falou do Estádio Azteca, foi um dos grandes prazeres que eu tive na vida, foi visitar o Estádio Azteca agora em janeiro. Estive na Cidade do México, pude ir lá, o estádio é gigante, monumental, faltam palavras para descrever. E de fato, pelo carinho que o pessoal, que os mexicanos têm pelo Bolaños, era o único lugar possível de se fazer homenagem para o eterno Chaves, Chapolin, né? Só ali mesmo para caber tanto apoio, tanto amor de um povo por uma figura como Roberto Bolaños.
E Gisele, aqui nossos ouvintes participando por meio do WhatsApp, o Valdemar Júnior, que torce para o Flamengo, diz aqui que o Roberto Bolaños, aí eu acho que o Valdemar forçou a barra, diz que o Roberto Bolaños torcia para o Flamengo, mas na verdade o Roberto Bolaños, Gisele, torcia era por América do México.
É, a torcida flamenguista é grande, mas também não é tão grande assim, né? Vamos com calma. Não,
mas okay. Quem quiser fazer uma piadinha, se torce pro América, então torce pro Flamengo. Porque o Flamengo sendo, deu uma grande alegria pro América, né? Então pode-se dizer isso.
O Bruno está se referindo a Libertadores, não foi isso, Bruno? Que, o Flamengo com a vaga na mão deixou escapar pro América do México, foi isso?
É, podíamos perder por até 2-0 e perdemos de 3 com aquele... O
Cabanhas.
Gordinho, né?
Ok, então estamos falando aqui do Roberto Bolaños, estamos falando de Pelé. Então, neste 11 minutos em homenagem a Roberto Bolaños, pode ter muito ouvinte querendo dizer aqui para o Adriano Faria: cale-se, 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 para a gente falar logo de campeonato brasileiro. Então vamos lá, começando com a Série B do Brasileirão, que chegou ao fim no sábado. Gesiel Carvalho, como até mesmo o Avaí estampou na internet, não contavam com a astúcia do Avaí e o Avaí ficou com a última vaga da Série B para a Série A de 2015.
Pois é, não contavam com minha astúcia, né? Dizia já o Chapolin Colorado. A verdade é que foi uma rodada de definição e estava faltando somente a última vaga a ser definida, que foi ganha pelo Avaí, que é um time que já esteve na Série A outras vezes e a gente acredita que com a subida agora possa realmente dar uma renovada e permanecer por mais algum tempo.
E Bruno, dois catarinenses sobem para a Série A em 2015, Joinville e Avaí, sobem junto com Vasco e Ponte Preta. Se a Chapecoense ficar, mantiver a vaga. Não, a Chapecoense já garantiu a vaga, já garantiu. Então já temos 4 catarinenses garantidos na Série A em 2015. Futebol catarinense em destaque.
É, até de repente vale a pena aí os clubes do Rio, né, dar uma procurada, tentar descobrir a Federação do Rio, descobrir o que está acontecendo lá em Santa Catarina, que eles estão apresentando um futebol competitivo, né? Porque o Rio de Janeiro está nessa. Um time sobe, outro cai, né? O Botafogo infelizmente caiu, o Vasco subiu e Santa Catarina botando 4 na primeira divisão, né? Não é um feito realmente a ser olhado e pesquisado.
E se o Criciúma não tivesse caído neste ano, seriam 5 times catarinenses em 2015 na Série A. Bem, então Joinville, Ponte Preta, Vasco e Avaí estão comemorando porque sobem para a Série A em 2015 e o América de Natal, alô ouvinte de Natal, que ouve a Rádio Senado em 106,5, você que torce para o América de Natal, infelizmente, foi rebaixado para a Série C em 2015, juntamente com Icasa, Vila Nova de Goiás e Portuguesa de Desportos. Bem, festa das torcidas dos 4 times que sobem para a elite do Brasileirão em 2015, tristeza dos torcedores do Botafogo. Como dizia o Chaves, antes da rodada, a torcida botafoguense suspeitava desde o princípio, era quase impossível escapar do rebaixamento. Gesiel, não deu para o Botafogo.
Não deu para o Botafogo, e se a torcida do Botafogo quiser utilizar mais um bordão do Chaves, pode dizer, e agora, quem poderá nos defender? Porque a coisa ficou muito esquisita para o Botafogo. O Botafogo cai numa situação difícil, inclusive com os atletas e a diretoria. Ontem o técnico falava muito sobre a questão não só do jogo em que selou o destino do Botafogo, mas que o Botafogo já vinha mal durante todo o campeonato. Problema de salário atrasado, problema de falta de organização do elenco, perdeu grandes jogadores e não conseguiu repor. Então é hora, aquela hora do freio de arrumação. Vamos aproveitar que já caímos mesmo para agora tentar voltar e voltar bem. Infelizmente a torcida do Botafogo chora hoje, mas pelo futebol que apresentou, realmente não merecia continuar na Série A.
Bem, então Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Corinthians garantiram presença na Libertadores no ano que vem. O Atlético Mineiro, por ser campeão da Copa do Brasil, também vai representar o Brasil na Libertadores de 2015. E Botafogo e Criciúma já estão rebaixados. As duas últimas vagas do rebaixamento e a ida para a Série B em 2015 estão entre Palmeiras, Vitória e Bahia. Bruno Lourenço, o Palmeiras perdeu para o Inter de 3-1, não priemos cânico, mas contou com a ajuda do Flamengo, que ganhou do Vitória bem por 4-0, Bruno.
Pois é, agora cá, o Palmeiras só depende dele, né? Eu acredito até que o Palmeiras, dando uma olhadinha assim em Bahia, ontem assisti o jogo do Bahia, o Bahia dominou o Grêmio amplamente, mas depois com um jogador a mais, por pouco não cedeu um empate. É um time que, não sei, não dá pra botar confiança. O Vitória é a mesma coisa. E o Atlético e o Palmeiras jogam em casa contra o Atlético Paranaense, né, que já não tem mais nada a fazer. Então, assim, não é possível que o Palmeiras não consiga ali arrancar uma... Quer dizer, ganhar mesmo, né, pra se garantir. Mas é bem provável também que Bahia e Vitória acabem não ganhando os jogos. Então, o Palmeiras ali, sem fazer nada, vai acabar permanecendo na Série A por demérito dos adversários, né? Não por méritos próprios, que é, para o torcedor vai ser frustrante de qualquer maneira. A não ser que ganhe a partida, jogue em casa, né? Tomara que aconteça isso. Infelizmente para a Bahia, né? Que perderia os dois representantes. Mas os times da Bahia também, quando entram na Série A, é só ali para ficar sabendo se vão cair ou não no próximo ano.
Então tudo isso vai ser definido na próxima semana, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, sem querer querendo, o 11 Minutos fez hoje uma homenagem ao humorista Roberto Bolanhos. O criador de personagens como Chaves e Chapolin Colorado morreu na sexta-feira no México.
E você não contava com a nossa astúcia. O 11 Minutos volta na próxima sexta-feira com outras notícias do esporte.
Bem, mas falamos hoje do Bolanhos, ô Gesiel, falamos também do Pelé, que está se recuperando. E num episódio de Chaves, exibido pelo SBT há 30 anos, Chaves, seu Barriga e Chiquinha estão vendo um filme. E escutem só o que que o Chaves fala.
Teria sido melhor ir ver o Pelé.
Estou
quieto. Agora, tudo o que acontece, o culpado sou eu. Um monte de gente, o culpado sempre sou eu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. E eu sempre sou culpado de tudo. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé.
Chaves, você vai calar a boca ou não?
Aí, portanto, Bruno, Chaves fazendo uma homenagem ao Pelé.
Grande Chaves, grande Pelé. E, para aproveitar a rima aí com o Pelé, temos Mané Garrincha aqui. Vai ser palco no domingo de Botafogo e Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil. E Botafogo, infelizmente, dando mais uma tristeza para sua torcida e indo para a Série B. Mas fez de tudo, né? Fez de tudo para cair, conseguiu cair. E agora que o brasileiro tem a oportunidade aí de dar uma olhada aí nos campeões da Copa do Brasil. E quem sabe até quem quiser dar uma força pro Botafogo nessa jornada difícil que terá no ano que vem, domingo que vem, aqui no Mané.
Ok, Bruno, muito obrigado por sua participação. Anderson Mendanha, obrigado. Isaro Oliveira, obrigado. Não priemos cânico, viu, torcida do Palmeiras. Quem sabe no próximo final de semana o Palmeiras acaba com essa agonia. Gesiel, muito obrigado.
Abraço grande, Adriano.
E antes de encerrarmos aqui 11 minutos, mensagem do Suenilson Guimarães. Ele fala de São Luís. Ele diz aqui que no ano que vem vai poder ver lá em São Luís Sampaio Correia e Botafogo, Gesiel.
É um bom jogo. Sampaio Correia vai enfrentar o Botafogo e vai ser jogão de bola. A Série B não é esse inferno que falam, não. A gente só não gosta de estar lá, mas...
Ok, 11 minutos então fica por aqui hoje. Um abraço para você, ouvinte aqui do 11 Minutos, mas o Conexão com o Senado continua. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo.